De chamar de professor, não.
Pronto. Acho que estamos ao vivo. Salve, camaradas. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês na última live do ano, né? A última live de 2021. A live antes da gente entrar de férias, né? Porque amanhã tem 6 diazinhos de férias. Então, terminar o ano com a discussão fundamental, né? Uma discussão que deve ser um elemento central da luta de classes em 2022, já é nesse ano, em 2022, enquanto ano eleitoral, tem que ter um protagonismo muito grande por parte das esquerdas, por parte daqueles sujeitos políticos que estão comprometidos com a soberania nacional e com o enfrentamento ao imperialismo, né? A gente vai falar da Petrobras e dos ataques à soberania nacional. Eu convidei o camarada, o professor Eduardo Costa Pinto, que vem fazendo uma atuação pública muito importante nesse debate. Eu acompanhei vários vídeos dele, assisto diariamente o Diário da Crise, inclusive estava assistindo ontem um episódio de quase 4 horas, foi muito bom, estava arrumando a casa, depois lavei os pratos, lavei roupa, ouvindo. E o Eduardo tem muito a dizer sobre a Petrobras, sobre a questão do petróleo e gás, sobre a geopolítica, sobre a nossa soberania nacional, e eu convidei ele para estar falando aqui com a gente. Eduardo, antes de eu fazer a primeira pergunta, se apresenta, por favor, para o público, fala um pouco de ti, para quem eventualmente não te conhece, por favor.
Vamos lá. Primeiro, agradecer pelo convite, Dionísio, estar aqui, inclusive na última live do ano. Meu nome é Eduardo Costa Pinto, sou professor do Estudo de Economia e também sou pesquisador do INEP FUP, né, que é um TIC que tem criado pela FUP para discutir a questão do petróleo, gás, a questão Estado de soberania. Então, eu tenho desenvolvido estudos no campo do petróleo nos últimos 4-5 anos, com essa pegada a partir da economia política e a partir do olhar dos trabalhadores e da soberania nacional. Ah, e como você falou, Jones, também faço estudos sobre economia política. A gente tem na verdade, eu tenho um programa dentro do canal do Instituto de Economia da FRJ, que é o Diário da Crise, e a gente tem produzido bastante vídeos a partir da instituição Estudo de Economia da FRJ.
Isso. Eduardo, eu quero começar, acho que com uma pergunta que atormenta quase todo brasileiro, né? Que é por que o preço dos combustíveis não para de subir, né? A gasolina é o mais falado, mas a gente tem também o diesel, né? Está tendo aumentos sucessivos. E aí a rede de fake news do bolsonarismo colocou a justificativa de que esse aumento é culpa do ICMS, né? Que é culpa dos governadores, que os governadores deveriam baixar o ICMS e aí baixaria os combustíveis. Galera que faz um debate crítico, o sindicalismo que está lá na Petrobras, fala muito do PPI, né? O que que é esse PPI e por que o preço dos combustíveis não para de subir no Brasil?
Vamos lá. O PPI é a política de paridade de importação. Na verdade, a Petrobras adotou desde a gestão Pedro Parente, novembro de 2017, a política de paridade de importação. O que é isso? Esse é vamos dizer assim, esse indicador, por que indicador é esse? O que é o preço de paridade de importação? É o preço internacional dos derivados, do GLP, do diesel, né, da gasolina, uma quantidade enorme de derivados, o preço internacional. Então, você pega lá o preço da gasolina no Golfo do México. Né? Então, o preço da gasolina no Golfo do México, o preço da gasolina norte-americana. Esse preço da gasolina, tá, é um parâmetro. E aí você converte ele pelo câmbio, pela taxa de câmbio, tá, em reais. Mas os custos de transporte dessa gasolina, por exemplo, norte-americana, até o Brasil. Mais os custos e os riscos do negócio de importação. Então, o PPI é um parâmetro que é utilizado para a Petrobras marcar ou determinar o preço em suas refinarias. Observe aqui, vocês estão nos assistindo agora, que não vão assistir depois, né? Que o preço hoje que a Petrobras marca, que a Petrobras define nas suas refinarias, é como se ela estivesse importando todo o diesel, toda a gasolina, colocando o custo do transporte, mais o custo do frete, do risco do negócio, e incorporando a margem. Ela trabalha, né, com a precificação um preço máximo possível Ela está maximizando o lucro, né? Como se ela estivesse importando esses derivados. Isso é uma prática que vem sendo utilizada desde novembro de 2017 na gestão Pedro Parente. Inclusive, o Pedro Parente caiu por causa da greve dos caminhoneiros e tem a ver exatamente com a adoção de uma prática do PPI, né? E aí, vamos lá. E por que fica muito caro? Por quê? Porque a qualquer variação internacional do preço é incorporado diretamente. A qualquer variação da taxa de câmbio é incorporado diretamente ao preço da bomba, ao preço da refinaria. E essa, Jones, a fake news, que é o seguinte: não, o problema do preço que subiu é porque tem paga muito imposto. Mas a proporção do imposto gera, não mudou a alíquota, gera paga isso há 5, há 6, há 3, há 4, há 5 anos atrás. A alíquota não mudou. Por isso que o preço é afetado pelo preço da refinaria. É em cadeia. Se aumenta o preço na refinaria, a proporção que é paga de imposto também aumenta na mesma proporção. Então, o gatilho que gera o aumento, né, está associado ao quê? Ao aumento do preço da refinaria. É evidente, Jones, que quando o preço cai, o distribuidor tenta ganhar mais e lucrar. Então, não, às vezes, não abaixa na mesma proporção. Mas o imposto abaixa na mesma proporção. Então, o gatilho dessa dinâmica de subida de preço tem a ver com o quê? Começa a política de preço. Acho que esse é o ponto fundamental. Você quer comentar alguma coisa, Jones?
Agora, ô Eduardo, vê só. Nos últimos tempos, eu assisti tua participação no programa de Ciro Gomes, né? Muito boa, inclusive. E aí, nos últimos tempos, tem muito um debate sobre um projeto nacional de desenvolvimento, né? E é uma coisa que eu sempre comento, e eu fiz esse debate sobre o livro do Ciro no meu canal, que essa burguesia nacional, enquanto portador de um projeto de desenvolvimento das forças produtivas de industrialização, ela não existe hoje no Brasil, ela não corresponde ao padrão de acumulação de capital, da financiarização, do neoliberalismo. Me chama muita atenção como essa política do PPI, ela encarece toda a cadeia produtiva, né, no Brasil, ela provoca um aumento do preço de insumos, ela provoca um aumento do preço de alimentos, enfim, ela cria uma série de problemas para a economia brasileira e, aparentemente, com exceção dos movimentos populares, das forças de esquerda, dos sindicatos, não existe nenhum setor da burguesia que está colocando uma oposição, por assim dizer, sistemática a essa política da instituída desde o senhor Pedro Parente, nessa, né, política do PPI.
Sim.
Ou existe, ou a Fiesp, a Firjan, a CNI, algum setor expressivo da burguesia brasileira e da classe dominante está apresentando uma proposta alternativa de uso da Petrobras, e eu desconheço. Exato.
Acho que esse ponto é bem interessante, Jones, que é o seguinte: alguém, essa pergunta que você fez é o seguinte, alguém estaria falando, mas espera aí, gasolina, diesel ou derivados são insumos do processo produtivo. Não é só, vamos dizer, na ponta, o consumidor final. Pelo contrário, tem todo um consumo intermediário. Isso aumenta o custo de transporte, isso aumenta o custo final do produto, isso gera, pode gerar uma menor venda ou um menor lucro, né? Vamos lá. Acho que esse é o ponto que você está trazendo. E acho que por que parte expressiva dessa grande burguesia nem está tão preocupada com esse aumento de custo? Porque a grande, pode dizer o seguinte, a mega burguesia, Jones, essa está lucrando bastante, mesmo com esse aumento de custo. Porque ela está compensando com redução de custo, por exemplo, o preço da força de trabalho, com redução parte do custo ali de juros que caiu, ela está reduzindo com a redução de custos de, ou, sobretudo, de força de trabalho, né? Custos diretos e indiretos. Então, esse aumento aqui na ponta, né, desse custo, Não tem gerado grandes pressões na recuperação de lucratividade dessa grande burguesia desde 2017. Agora, o cuidado aqui é a mega burguesia. A pequena burguesia essa está se ferrando, mas a mega burguesia está ganhando dinheiro como nunca. E esse efeito aqui na ponta, né, não tem afetado os custos de produção. Então, e aí, Jones, porque acho que é um ponto que eu acho que eu queria chamar a atenção do PPI, porque muita gente do setor de petróleo, os especialistas no setor de petróleo, sobretudo vinculados, tá, ao IBP, ou porque acho que é bom deixar claro isso. Tem vários especialistas, pessoal. Tem gente que, e aí é importante, mas tem especialista que está muito mais atrelado a uma linha, tem outro especialista que está atrelado a outra linha. Tanto é que o sindicato agora criou um think tank para olhar a partir do olhar do trabalhador, vai ter gente que vai olhar a partir do empresário. Então, você tem especialistas de mais diversos. Eu gosto de falar isso porque, normalmente, o pessoal gosta de desqualificar quem está no campo sindical fazendo uma análise a partir dos dados e das informações. E por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente tem dito assim, ah, não, os custos da Petrobras também acompanham o preço internacional. Está equivocado. E por quê? Porque os custos de produção de petróleo no Brasil têm caído muito, Jones. É o bônus do pré-sal. Esse que aqui é o ponto fundamental. O bônus do pré-sal, o custo de... Diga, Jones.
Não, pode continuar. Eu ia fazer uma pergunta.
Tá. O custo de extração de petróleo hoje está em torno de $29. Tá? A gente está... E o custo total, o custo de extração está próximo de $4. É próximo do custo de extração da Arábia Saudita. Né? Ou seja, a gente está tendo uma redução de custos. Ao mesmo tempo, as receitas estão crescendo. Está abrindo a boca de jacaré. Como se fosse o seguinte. Receita subindo, custo caindo, e quem é que está ficando com essa diferença que é a boca do jacaré? Esse que é o ponto. Porque você está adotando uma política de preço que maximiza o lucro. Por outro lado, os custos estão caindo ao longo do tempo, sobretudo pelo bônus do pré-sal. E está sobrando um excedente econômico enorme. Que está indo para quê? Não é para novos investimentos da Petrobras. Está indo para quê? Para a distribuição de lucros e dividendos. Para a aceleração desse processo. Para esses proprietários, que aí acho que talvez seja outra perna, tá, Jones? Porque sim, parte dessa burguesia, ela é empresarial, mas ela também, enquanto ele, burguês individual, tem dinheiro em ações da Petrobras, tem fundos de investimento que estão comprando ações da Petrobras. Então, tem que olhar o burguês, ele enquanto proprietário da empresa e com seus custos, mas ele também, enquanto dono de ativos financeiros e de propriedade acionária, que lhe rende enormes lucros. Sem essa combinação, é o risco de ficar atrás dessa burguesia nacional, que esse sempre foi o debate brasileiro, que até hoje a gente procura e não acha. Né? Eu acho que isso é fundamental a gente entender esse debate. E por que não acha? Porque, na verdade, a análise fica idealizando o interesse de uma burguesia, né? Como se fosse um interesse nacional, sem descolando do interesse econômico. Essa burguesia brasileira ganha muito dinheiro no capitalismo brasileiro sem precisar fazer enfrentamento. Acho que esse que é o ponto. E as pessoas, se não entenderem isso, né, vão ficar procurando essa burguesia o tempo inteiro. Ou um racha entre a burguesia, ou um racha de uma burguesia progressista, ou um racha para pensar uma burguesia industrial. A burguesia industrial hoje, a mega indústria burguesia hoje, está ganhando muito também. A que sobrou está ganhando muito. Eu fiz um artigo fazendo uma crítica a um texto do Celso, não esqueci agora, colunista da Folha de São Paulo. Celso Castro, não, esqueci agora. E também o próprio Haddad, também fiz quase um ano atrás, porque ele estava criticando a Fiesp, dizendo que a Fiesp estava adotando a postura fascista e estava contra os interesses econômicos dela. Não, a Fiesp, quando apoia o Bolsonaro, está a favor dos interesses dos capitalistas brasileiros, do seu núcleo, que tem ganhado dinheiro com o Bolsonaro. Mas deixa eu passar, que a gente já está saindo para outro canto, mas a gente volta para a discussão da Petrobras. Não, mas
esse ponto eu acho que é fundamental, Eduardo, que é para não pensar a política de Bolsonaro e de Paulo Guedes como se fosse um produto da cabeça dele só, né? Da loucura. Porque o que não falta é gente falando, por exemplo, o Reinaldo Azevedo, ele fala toda semana no programa dele que o governo Bolsonaro é o mais anticapitalista da história, que ele está prejudicando o capitalismo brasileiro. E a gente sabe, evidentemente, que não é por aí que a coisa está caminhando. Mas, Eduardo, tem um debate que também os movimentos populares, os sindicatos vêm fazendo, que é, e você já tangenciou o tema, né? Os custos nacionais de produção do petróleo vêm diminuindo. O Brasil hoje é autossuficiente na no petróleo bruto, por assim dizer, para ser refinado e suprir toda a cadeia produtiva nacional. Ao mesmo tempo, as refinarias brasileiras vêm sendo privatizadas, né? Recentemente, a gente teve a notícia da refinaria da Bahia, a...
Como é que é o nome dela? A Rilam. Landulfo Alves, que é a Rilam.
Isso, que foi entregue a um grupo dos Emirados Árabes, se não me falha a memória.
Mubadala, isso.
Isso. E aí, desde o governo Temer, há uma tendência de cada vez mais comprar combustível de fora, né? Desativando as refinarias brasileiras, deixando a capacidade de refino brasileira ociosa e agora privatizando as refinarias. Como é que está essa situação atual no Brasil, da nossa capacidade de refino e por que é importante ter essa capacidade de refino nacional para não depender da exportação, quer dizer, da importação de derivados do petróleo?
Vamos lá, Johnny. Acho que essa pergunta é bem importante. Porque, por exemplo, a gente construiu hoje uma autossuficiência no setor, na produção e exploração de petróleo. Hoje nós exportamos muito mais petróleo do que importamos. Hoje nós exportamos pouco, né? Nós já temos um saldo líquido muito significativo. A conta petróleo, que sempre foi um problema histórico do Brasil ao longo de todo o século XX, né? Nós nos tornamos autossuficientes com a descoberta do pré-sal e com o processo de exploração do pré-sal. Então, esse é um ponto fundamental. E mais ainda, Dionísio, nós temos petróleo sendo explorado a custos caindo. Nós temos petróleo com custo de produção, né, se aproximando do custo de produção da Arábia Saudita. Ou seja, mesmo que o petróleo venha, e ao longo do tempo, numa distância longa que a gente não tem a mínima ideia, perder influência, nós vamos continuar tendo capacidade de explorar o petróleo do pré-sal, porque ele está com os custos lá embaixo, tá? Outras regiões já serão desativadas numa velocidade muito maior. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, o outro ponto fundamental é o seguinte, que aqui é um cuidado que a gente tem que fazer na análise, que é um detalhe que não é trivial. Se a gente resolver, tá? Vamos lá, colocar a capacidade produtiva hoje do refino a próximo de 90%, por exemplo, ainda assim será necessário importar derivados. Ou se colocar a 100, ainda assim será necessário importar derivados. Ou seja, nós não somos autossuficientes hoje na produção de derivados. Ou seja, tudo que a gente consome de derivados no Brasil, tá? Se a gente colocasse a nossa capacidade produtiva a 100%, ainda seria necessário importar derivados. Esse é o primeiro ponto, tá? E esse ponto é fundamental por quê? Porque, por exemplo, se nós hoje resolvêssemos adotar uma política de subsidiar derivados, torná-los mais baratos, isso significaria que os importadores privados iriam parar de importar. A Petrobras iria importar tudo, né? Isso significa que ia comprar lá fora mais caro e vender aqui mais barato. Ia subsidiar. Vamos usar a palavra que as pessoas têm medo. Ia subsidiar, né? Ia realizar um subsídio. Então, como é que você consegue reduzir essa vulnerabilidade? Aumentando o investimento em refinarias. Qual é o argumento dos liberais, o argumento da Petrobras, o argumento do CAD, que é o seguinte: na hora que abrir o mercado, irá aumentar o investimento. Isso é uma falácia, inclusive, no campo da economia, dos economistas liberais. Por quê? Só para vocês entenderem, pessoal. Vamos lá, a Petrobras acabou de vender a Rilam, né, que saiu por 1,8 bilhão, né, de dólares, né? Esse valor, o Fundo Mubadala botou 1,8 bilhão. Ele não vai aumentar o investimento antes de recuperar a parte do dinheiro que ele botou. Tanto é, o que é que ele fez? Eu não vou abaixar o preço. Igual a Petrobras abaixou. Não sei se você viu, Jones. A Petrobras abaixou 3,1% a gasolina nos últimos, acho que é 2 semanas atrás. O Fundo Mubadala fez o quê? Falou, eu não vou baixar, não. Pronto, acabou. O que significa dizer que hoje, né, o consumidor da Bahia, do norte de Minas e de Sergipe paga 3% a mais na gasolina do que se essa refinaria fosse da Petrobras. Então, primeiro ponto, o preço já subiu. Nunca ficou tão explícito. Eu acho que o Brasil nunca ficou tão claro os mecanismos da economia política, de como se opera a burguesia brasileira e como se opera os processos. Acho que nunca ficou tão claro. Além de tudo, esse pessoal não vai aumentar o investimento, porque ele precisa tirar o dinheiro. Então, a ideia de abertura de mercado vai aumentar o investimento em refinaria é uma falácia. Né? Nesse sentido, você teria que ter um programa da própria Petrobras de ampliação do investimento das refinarias. Completar o segundo tri da Reneste, como agora está no plano de estratégia de negócio da Petrobras, mas mais, aumentar a capacidade de refino construindo novas refinarias. Isso não será feito por investimento privado. O que a gente está vendo é mudança de controle de propriedade e mais, sendo vendido a preços baratos. Né? A própria Rilan, a gente fez estudo... Diga de onde? A própria Rilan, a gente do INEP fez um estudo, fez o valuation da refinaria, estimamos em 3 bilhões. As corretoras estimaram mais do que isso, pra você ter ideia. Tá? O próprio TCU, numa investigação, mostrou que a primeira estimativa da Petrobras era de 3 bilhões, muito próximo com o nosso valor estimado. Aí a refinaria foi vendida por 1,6, depois com esse ajuste virou 1,8. E aí as corretoras fizeram novos ajustes, dizendo que tinha uma mudança no mercado de petróleo, que o preço tinha caído porque tinha um problema da crise e tudo mais. Imagina o seguinte, olha o preço do combustível, do petróleo, olha o preço dos derivados como tem subido significativamente. Né? Ou seja, além de tudo, ainda está sendo vendendo ativos a preços baratíssimos, a preço de banana, né? Isso, para mim, é muito marcante. Então, o investimento não virá. Agora, é fundamental, Jones, isso é fundamental, ampliar o investimento em refino para reduzir a nossa vulnerabilidade externa nesse campo, na questão dos derivados. Por quê? Isso abre a possibilidade de você ter estratégias de subsidiar determinado segmento, determinado tipo de derivados, sem incorrer em custos maiores de importação. Eu costumo dizer o seguinte, diesel e gasolina é mais complexo, não é trivial, tá? De onde se subsídio, porque o volume é muito grande. Mas GLP, gás de cozinha, que as pessoas estão sem dinheiro para consumir, para vocês que estão nos assistindo aqui, a Petrobras arrecadou, teve receita, né, nos 9 primeiros meses do ano de GLP, de gás de cozinha, em torno de 17 bilhões. Os números da Petrobras são sempre grandes, né, então, 17 bilhões. Né? Mas a mesma Petrobras distribuiu de lucros e dividendos esse ano 63 bilhões. Se ela pegasse 63, tirasse esse 17, vamos pensar, nem 17, vamos subsidiar metade do GLP, os 50% mais pobres, vamos subsidiar, dar de graça? Bastaria você pegar 8,5 bilhões a bater, por exemplo, né, dos lucros e dividendos. Observe que aqui tem um elemento, assim, quando você começa a olhar os números, entrar nos detalhes, você percebe que a lógica atual, a Petrobras hoje já está privatizada por dentro na sua gestão. Ela já opera hoje como se fosse uma empresa maximizando lucro. Ou seja, ganha a Petrobras, entre aspas, ganha os acionistas da Petrobras e perdem os consumidores que pagam um derivado muito mais. A gente diz na linguagem da microeconomia, o excedente do consumidor está diminuindo enquanto está aumentando o excedente do produtor, ou seja, os proprietários.
Agora, Eduardo, você falou na importância de aumentar o investimento para ampliar a capacidade de refino, construir mais refinarias, modernizar algumas refinarias que estão aí. E aí, recentemente foi anunciado, essa pergunta ficaria por último, mas eu quis adiantar ela para encaminhar nesse debate que a gente está fazendo, né? Refinaria Abreu Lima, famosa refinaria Abreu Lima aqui em Pernambuco, foi uma das estrelas daquele filme imperialista chamado Lava Jato, né? Foi muito, muito falada. E aí o governo federal do senhor Jair Bolsonaro anunciou um investimento de 5 bilhões para completar, né, a construção da Abreu Lima, só que em seguida privatizar. Né? Então, a gente tem uma questão aqui que é muito séria, que é, há um anúncio de um investimento significativo para completar a refinaria, que, segundo eu li, é a mais moderna do Brasil. É aqui de Pernambuco.
Inclusive, ela é a mais moderna em termos tecnológicos. Ela não produz gasolina, só diesel, porque diesel é o derivado mais rentável, e ela tem uma eficiência significativa. O que é que significa dizer isso na linguagem do setor de petróleo, Jones? Tem o menor fundo de barril. O que é isso? De um lado, para quem não é do... Assim, de um lado, a refinaria entra petróleo. Do outro, sai uma infinidade de derivados, pessoal. A gente está falando diesel, gasolina, GLP, mas é uma quantidade enorme, enorme de derivados. O que a gente chama fundo de barril é o derivado menos nobre, aquele que é o mais barato. Então, qual é a ideia da eficiência tecnológica? É entrar petróleo e sair o máximo possível derivados nobres, menos fundo de barril. Nesse sentido, a Rinesh é hoje a refinaria que tem a maior capacidade, porque produz diesel e mais ainda, produz diesel com baixíssimo teor de enxofre. A Petrobras, inclusive, pega esse diesel da Rinesh e mistura com diesel de outros locais para reduzir o teor de enxofre geral, que é uma norma estabelecida nesse período. Mas pode seguir, Jones.
Não, e aí, quando essa notícia foi divulgada, eu fui olhar o que é que o governo de Pernambuco falou, né? O governador Paulo Câmara, numa lógica bem eleitoreira, ele só divulgou que as obras vão ser retomadas, que vai gerar 10 mil empregos de maneira direta e indireta a partir da construção civil, só que não colocou nenhum posicionamento político contra a privatização, né, da refinaria. Então, uma refinaria que teve um valor significativo, aí tem toda uma polêmica se ela foi... se o seu custo de produção foi acima do que se deveria ou não, se não me falha a memória, foram 18 bi o valor de construção dela, enfim, tem todo um debate, eu li textos falando que o custo não foi nada exorbitante, eu li textos falando que ela teve um custo 3 vezes maior do que seria refinarias do mesmo porte, do mesmo padrão tecnológico, enfim, polêmicas e debates à parte, a refinaria que está praticamente pronta, precisa completar, né, alguns aspectos do seu funcionamento, tem um papel estratégico para a economia de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil, e querem fazer um investimento para entregar, né? Ou deveria... Eduardo, se você fosse governador de Pernambuco, o que é que você falaria numa situação como essa?
Vamos lá. Sem dúvida nenhuma, porque é evidente que o gestor, o governador, está olhando o seguinte, o aumento do investimento. Ok, perfeito. Porque o aumento do investimento vai gerar emprego direto e indireto, necessariamente. A questão toda é o seguinte, se faz um novo investimento e aí vende a refinaria, né, teoricamente o governador vai dizer assim, ah, não, o negócio continua, eu recebo o ICMS, não tem nenhum problema eu mexer no, se é privado ou público. O problema é que tanto a Rinesh como outras refinarias como são estruturadas, elas foram construídas para funcionarem como monopólios regionais. O que é isso? Né? A área de venda dos derivados na Rinesh é Pernambuco e outras regiões do entorno. Não tem outra refinaria que vá concorrer, né, vendendo derivados nessa mesma região. Vários estudos já mostraram isso. A gente está falando de estudo da PUC, sabe, Jones? Assim, o pessoal da PUC Rio, que mostra que o pessoal do vários segmentos mostram que aí vai sim configurar um monopólio regional. O que é que isso significa para o consumidor de Pernambuco, do GLP, ao gasolina ou diesel? A tendência é que o preço vá aumentar. Aí alguém vai dizer, não, Eduardo, a concorrência vai gerar diminuição de preço. Não tem concorrência, pessoal. Acabou de acontecer com a Rilan. A Rilan hoje já vende gasolina 3% mais caro se fosse propriedade da Petrobras, que já está vendendo caro por causa do PPI. Observe isso aqui, tá? Na verdade, o PPI, Jones, não vai virar o teto para quem comprar, não. O PPI vai virar o piso. Os caras vão operar, os novos proprietários privados, do PPI para cima. Porque ele é monopólio regional. Isso é capitalismo, pessoal. Ah, a ANP vai fazer... A ANP não tem a mínima ideia. Essa discussão hoje não está presente. Se nos anos 90 ainda existia alguma preocupação com o modelo de concorrência, lá no, nas privatizações do FHC, tinha gente estudando, fazendo modelo regulatório, aquela ideia... A Margaret Thatcher, aqui, daquela estrutura que aquilo poderia reduzir preço. Alguns acreditavam mesmo, sabe, Jones? Nem lá os caras acreditam mais. Eles estão revendo as privatizações. O que tem aqui, pessoal, Não tem nada a ver com o que era o modelo dos anos 90, questão regulatória, se o preço vai cair ou não. Eu costumo dizer o que a gente está vivendo, Jones, é um butim, é um saque. O pessoal está metendo a mão em tudo que pode aproveitar, inclusive no capitalismo balançando, desregulado, eles brigando entre eles. Claro que eles são mais fortes como está desregulado, o trabalhador se ferra, mas eles estão brigando entre eles pelo butim. É diferente, inclusive, da forma como foi feita a privatização dos anos 90, que eu tenho todas as minhas críticas, não gerou efeito nenhum, mas ali tinha minimamente alguma coordenação. Aqui, ó, aqui é sua parte, aqui é minha parte. Você fazia uma coordenação desse processo, inclusive tentando alguns acadêmicos, ah, isso vai reduzir preço, e tinha estudos tentando fazer isso. Hoje é o seguinte, privatiza e depois vê o que é que dá. É isso que a gente está vendo. Então, o governador, em termos de receita, não ia piorar, vamos dizer assim, as suas condições, mas a população, né, pernambucana, com a privatização, pagará mais caro pelos derivados, como a população baiana e de Sergipe já está pagando hoje na gasolina mais caro. Imagine isso no médio e no longo prazo.
Boa, vou fazer essa pergunta para o candidato do PSB no debate eleitoral. Ô Eduardo, e outra questão, acho que é fundamental, que é assim, né? A Petrobras, ela foi pensada dentro de um movimento, né, que segundo Nelson Werneck Sodré, no livro que ele escreveu, Tudo é Política, foi até então o maior movimento nacional da história do Brasil, né? Toda aquela campanha, todo aquele debate do Petróleo é Nosso. Eu tenho para mim que talvez, se o Petróleo é Nosso não foi a maior campanha, ele só perde para depois a luta pela criação do SUI, né? Na reforma sanitária, também foi um grande movimento de alcance nacional. E aí, a criação da Petrobras e da Eletrobras se deu dentro de um projeto nacional que pensou também a integração nacional do país e esse aspecto de infraestrutura nacional, né? Então, a distribuição, por exemplo, das refinarias nos últimos anos, nas últimas décadas, aliás, deu uma resposta a certos elementos de garantia e abastecimento regional. É por isso esse caráter, por exemplo, de monopólio regional que tu falou. Sim. E também se fala muito sobre a verticalização das cadeias da Petrobras, né? Porque você tem a Petrobras, você tem a BR Distribuidoras, petroquímicas, refinarias e por aí vai. E muito está se falando sobre a destruição dessa cadeia, a destruição da verticalização da Petrobras, né? Eu queria que tu explicasse um pouco o que é isso, porque é importante uma empresa como a Petrobras não só ter aquela matriz, mas ter também as chamadas, mal chamadas subsidiárias, né? Porque foi feita uma grande malícia jurídica que é, pode privatizar sem passar pelo Congresso as subsidiárias, não pode privatizar a empresa-mãe. E aí, meio que quase tudo está sendo jogado para a subsidiária, para privatizar. Então, o que é a importância dessa cadeia verticalizada numa empresa como a Petrobras? E sobre a BR Distribuidora, né? Porque a BR Distribuidora ela foi privatizada e eu acho que poucas vezes eu vi uma riqueza tão importante ser entregue com tão pouco debate. Eu acho que foi meio que um silêncio geral, que poucas figuras, volta e meia, às vezes eu vejo o Ciro e o Glauber Braga falando disso, com exceção dos dois, eu acho que meio que passou despercebido para muita gente.
Vamos lá, Jones, acho que esse é o ponto fundamental. Aqui a gente tem que pensar a integração do setor de petróleo e gás. Observe que isso aqui, a gente está falando da Petrobras, depois a gente volta para a questão nacional, que eu vou deixar essa mais, vou juntar isso mais para o final, que eu acho isso central. Mas a gente está falando o seguinte, a integração, né, vertical da empresa, do setor de petróleo e de gás, é uma característica de todas as grandes petroleiras internacionais. Isso não é a Petrobras só, não. Por que isso? A gente costuma dizer o seguinte no setor, do poço ao poste, não é ao posto não, porque é o poste, porque inclusive a questão de geração de energia, e porque isso faz parte do processo de integração, isso é a Petrobras, mas isso é a Shell, né? Isso é a BP, né? Isso é a Equinor, ou seja, as grandes empresas petroleiras do mundo, elas se integram, e por que elas se integram? Porque o setor de petróleo, ele tem enormes variações e riscos associados à variação do preço do petróleo. O petróleo não é uma simples commodity. O petróleo, sim, depende da oferta e demanda, mas também depende da questão geopolítica. Ele é uma mercadoria estratégica. Ela move a guerra, ela move a riqueza. As grandes empresas do petróleo ao longo do século XX, né, foram as maiores empresas do mundo, isso só mudou mais recentemente, mas ali gera um profundo processo de acumulação de capital. Ou seja, uma enorme acumulação de capital. É um ativo estratégico, você tem que ter o controle das reservas para utilizá-la ao longo do tempo, porque se você descontinua isso, você para a economia, você para o processo, né? Então, e além de tudo, mais recentemente, também um componente da sua financiarização, que é o preço futuro do petróleo. Então, tem elementos de financiarização, de estratégia e de oferta e demanda. Então, o preço do petróleo dá esses balanços, esses saltos, sobe e desce de uma forma expressiva. E quando o preço cai muito do petróleo, né, a exploração de petróleo, a receita cai. Só que, por exemplo, a receita dos derivados cai numa proporção menor. Então, amortiza essa perda. E mais, assim, na distribuição também. Porque mesmo o preço do petróleo caindo, como você tem uma margem da BR distribuidora, aquela margem mantém aquele lucro específico. Então, as empresas elas diversificam para reduzir riscos do negócio, dada essa enorme instabilidade do preço do petróleo. Isso é uma característica da Petrobras, mas isso é uma característica da Shell, da BP. Ou seja, não tem nenhuma empresa do mundo hoje, do setor de petróleo, que esteja se especializando apenas em exploração de petróleo. Pelo contrário, elas estão aumentando a diversificação e energia renovável. Enquanto a Petrobras acabou de vender, né, campos de energia eólica, de energia renovável. Então, isso é uma característica, tá, das empresas do setor de petróleo mundial. Então, Petrobras está indo contra as empresas, e eu estou falando de empresas aqui, Jones, propriedade privada, não é nem estatal, não, a gente está falando de empresa privada. Então, nesse sentido, a Petrobras está indo contra uma lógica em que as outras empresas capitalistas estão operando. Segundo ponto, que a gente vai entrar agora. A questão da integração é um elemento fundamental para pensar a Petrobras como empresa estatal e estratégias de desenvolvimento, né? E por que estratégias de desenvolvimento? Porque necessariamente a empresa do setor de petróleo e gás ela tem que pensar o médio e longo prazo. Ela não pode pensar só o curto. Se ela pensasse só o curto, Jones, o Estrela, lá em 2006 e 2007, tinha desistido de continuar a perfuração do poço do pré-sal, porque aquele poço, caro como foi a perfuração, o pessoal desistiu, inclusive. Acho que a Shell desistiu no meio do caminho, porque achou que era inviável, que seria caro. Se você pega lá o valuation, o retorno do fluxo de caixa daquele poço, os caras falaram, não vai dar dinheiro. Se eu olhasse no curtíssimo prazo, né, eu sairia do negócio, ou seja, não existiria o pré-sal. Observe que, inclusive, hoje tem custos menores do que... Ou seja, tem apostas que são feitas. Primeiro ponto. Segundo ponto, no caso...
Eduardo, deixa eu só fazer um parêntese rápido aí.
Não, pode fazer.
Você citou o Guilherme Estrela. Tem uma entrevista que ele deu esse ano para a revista Ópera, que é uma entrevista fantástica, que eu reli, inclusive, para fazer essa conversa contigo. Então, todo mundo que está assistindo a gente, depois, quando acabar aqui, dê uma conferida na revista Ópera, a entrevista com o Guilherme Estrela, que é como se fosse o pai do pré-sal, que vale muito a pena todo o debate que ele coloca ali sobre a geopolítica do petróleo, a Petrobras, o pré-sal e tudo que está acontecendo. Fechado esse parênteses aqui.
Não, o Estrela é um grande herói do pré-sal. E, sem dúvida nenhuma, naquele momento, o quanto ele fez e o risco que ele correu. Imagine o risco que ele correu pelo seguinte, Jones. Se, por exemplo, não achasse petróleo, o TCU provavelmente depois ia dizer que o Estrela cometeu um crime. Olha que negócio maluco o nível que chegou a nossa discussão atual nesse processo. Entendeu? Assim, tem riscos, qualquer negócio. Então, e ele arriscou. E é uma característica que eu acho fundamental, e voltando para o ponto. Integração. E a integração, a Petrobras, sempre foi um motor fundamental na trajetória brasileira, que vai lá desde a discussão, Jones, porque eu acho que a nossa discussão tem a ver com a Petrobras, tem a ver com o Brasil. Ela é lá desde a criação da Petrobras, mas voltando lá do final do governo do Getúlio I, que é o seguinte, se temos ou não capacidade financeira e tecnológica para desenvolver o capitalismo no Brasil, que é essa história da burguesia nacional. Essa história está lá atrás, em 1947, no encontro dos empresários em Petrópolis. A historiografia mostra o quanto os empresários brasileiros achavam que tinha que se aliar com o internacional, proibir ou não, e o quanto teria que fazer esse processo. Então, a discussão toda é, somos ou não capazes, tecnologicamente, financeiramente, de construir uma trajetória? Esse debate está nos anos 50, Né? Eu desconfio, talvez, Jones, que tenha sido a maior mobilização naquele momento histórico. Eu sei que o SUS tem um papel fundamental, mas em termos de aglutinar interesses de várias frações, segmentos, camadas médias da sociedade brasileira, militares, eu acho que aquilo ali não foi por acaso, que depois a encrenca que foi, a porradaria que foi o segundo governo do Getúlio. Né? Não é trivial. Getúlio só se matou porque ele já tinha sido deposto, ele já tinha tomado o golpe, né, dos militares. Então, aqui, inclusive, a disputa entre militares ali dentro, naquele processo, para a Constituição, que tem linhas diferentes, para a questão da Constituição da Petrobras, porque aquilo ia contra os interesses à época da chamada Sete Irmãs. Né? E você mexe aonde? Na comercialização de derivados. Aquilo, a Petrobras foi construída para gerar o quê? Segurança energética, levar a questão dos combustíveis no todo o território nacional. Né? Ou seja, levar o consumo dos derivados vinculados à modernidade, à industrialização, urbanização, como elemento fundamental. A Petrobras, nos anos 70, vai ser com um componente, com suas compras, fundamental para o nascimento da indústria de máquinas e equipamentos sobre encomendas no Brasil. Né? Então, a Petrobras teve um papel fundamental na industrialização brasileira. Né? Teve um papel importantíssimo nos anos 2000, ao longo do período de 2003 até 2014, como componente importante de políticas de compra, de conteúdo nacional. Isso você está falando, a construção das refinarias tem um efeito multiplicador significativo, mas não só. Ela também entrou no biocombustível. O biocombustível comprando, por exemplo, insumos de pequenos produtores de mamona para produzir o biodiesel. É evidente que, se você pensar, o lucro desse segmento comprando biodiesel é menor do que se ele estivesse comprando óleo de soja. Mas isso, a Petrobras, enquanto empresa estatal, ela tem uma face que é pública, que acho que é o ponto fundamental. Uma empresa estatal, ela é bifront, como diria a professora Carmen Avial, já falecida aqui da UFRJ. Ela tem uma face, gino bifront, uma face que é privada. E por quê? Porque ela precisa acumular capital. Ela precisa aumentar investimento. Necessariamente, ela não pode ser teu prejuízo. Ela tem que ter um lucro, não um máximo lucro. E, ao mesmo tempo, ela tem uma face que é pública. A gente está vendo isso agora na questão do PPI. Com o PPI e com a privatização da gestão da Petrobras desde então, ela deixou de ter uma face pública. Ela opera como uma empresa privada. Qual é o argumento da tecnocracia da Petrobras? Não. Eu estou fazendo técnico. O que é o técnico? Maximizar o lucro, como se não tivesse outra possibilidade. Então, a tecnicalidade fica incorporada à maximização do lucro, que isso é uma falácia. Existem várias técnicas e possibilidades dada a característica da empresa. E o pessoal vai ficar chamando isso aí. Isso é política. Como se você não tivesse várias possibilidades técnicas de olhar a questão política. Sabe, Jones? A gente não vai entrar aqui nesse debate, mas a questão da refinaria, da Rinesh. A gente do INEP fez um estudo mostrando que, claro que a Rinesh sim tinha um custo mais alto, tá, Jones? Não, é inegável, mas não é a refinaria mais cara do mundo, como o estudo da EGV mostrou, porque aí tem erros básicos, porque o TCU pega o orçamento, mas não foi construído. Então, 18 bilhões não é o que foi efetivamente gasto, é o estimado, mas separou a produção do segundo trem. Tem todos os elementos ali que o pessoal fez o custo em dólar, mas a refinaria é produzida internamente. E no momento em que, como foi construído, o câmbio se apreciou. Então, e se você fica o preço em dólar, vai aumentar em quase 30%. Tem todos os cálculos ali que eu costumo dizer que tem equívocos mesmo técnicos na análise. Não há dúvida, Jones, que ela custou mais porque ela, você foi construir a refinaria no momento que tinha um enorme aquecimento do setor da construção civil. E, evidentemente, aconteceram algumas propinas naquele processo. Não há como negar, mas não na escala, como se diz, não no efeito de que aquilo quebrou a Petrobras, aquilo foi sendo desvirtuado para outras dimensões. Mas, voltando para a questão... Ah, desculpa, Jones, mas vai.
Fala. Não, eu só ia dizer duas coisas. Primeiro, eu preciso desse estudo para eu ler, Eduardo. Me passe ele depois, por favor. E até emendando com essa questão, né? Porque veja, durante o período do governo do presidente Lula, a Petrobras teve um protagonismo muito grande enquanto puxadora do investimento nacional, né? E todo o efeito multiplicador de cadeias produtivas em volta da Petrobras, né? E aí, muito se está debatendo, um debate horrível, inclusive, sobre o suposto vice de Lula, sobre Alckmin, se ele é legal, se não é, e frente ampla, e não sei o quê. Enfim, todo, ao meu ver, um falso debate, em que ontem eu estava na live do Revolution e eu estava colocando, eu falei, gente, vocês que gostam do Lula, muito mais que debater e defender Alckmin, eu recomendo que vocês debatam as contrarreformas, o que significa aí, porque tem que acabar o teto de gastos, a independência do Banco Central, as privatizações, porque senão o Lula, se for eleito, não vai conseguir fazer nada. Aí, dentro desse prisma da importância da Petrobras enquanto elemento de questão nacional, uma pergunta. Vamos imaginar, fazer uma suposição, que o Lula seja eleito hoje. Ele tem possibilidade de usar a Petrobras como uma alavanca de investimento nacional e de criação de emprego, como foi usado, especialmente no segundo governo dele, ou não? Se criou uma situação que a Petrobras perdeu aquela capacidade que ela tinha de ser o grande carro-chefe da economia brasileira, né? A empresa mais lucrativa do Brasil, tanto do âmbito público quanto privado.
Vamos lá, Jones. Acho que essa pergunta é fundamental. Essa pergunta tem a ver com a Petrobras e tem a ver com o que tem acontecido nos últimos anos. Assim, o campo progressista, uma parte dele, não entendeu que tem profundas mudanças atuais, desde o que está acontecendo em 2015, 2016, do golpe parlamentar, inclusive na própria capacidade de gestão e na forma de articulação de como essa burguesia hoje opera. Depois a gente pode voltar nesse ponto mais para frente. Mas voltando à discussão da Petrobras, acho que, e só reforçando o que você falou, o investimento foi um elemento fundamental da Petrobras, mas veio junto com mudanças regulatórias importantes, Jones, que é o quê? O conteúdo nacional. Como a Petrobras, por exemplo, investiu muito na construção de unidade de exploração de petróleo. Mas como você tinha obrigatoriedade do conteúdo nacional, a Petrobras tinha que comprar produtos de produtores nacionais. A primeira coisa, quando o Temer entrou, né, foi mudar a regulação do setor do petróleo e gás. Primeiro, a Petrobras deixou de ser operadora única. Segundo, né, reduzir o conteúdo nacional. Para você ter ideia, Jones, em Libra, que foi em 2013, o conteúdo nacional foi de 55%. O que é isso, pessoal? Para quem não entende essa discussão, eu tenho que lembrar, porque petróleo é complicado. O que é isso? Vai se construir uma plataforma de petróleo para extrair petróleo do pré-sal. Essa plataforma custa, vou botar aqui um valor próximo dessa realidade, 3 bilhões, é isso mesmo, pessoal? 3 bilhões de dólares. Tá? Tem plataforma, pode custar 4, 3, 2. Isso tudo que eu estou falando de número, você entra lá no site da Petrobras, tem esses dados, no site da própria Petrobras. Então, vamos pensar 3 bilhões. Desses 3 bilhões, no leilão de Libra, que está lá, 55%, quem ganhou aquela concessão e vai construir essa unidade de produção, ter seus gastos para explorar, 55% desse valor tinha que ser bens e serviços comprados na mão de produtores nacionais. Observe, porque senão, como diria o velho Celso Furtado, se você vai 3 bilhões e aí compra tudo lá fora, vaza renda para o exterior. Esse é o nosso problema da dependência, nosso problema periférico, que é vazar renda para o exterior na forma de importação de máquinas e equipamentos. Então, você estabeleceu 55%. Você vai dizer, pô, Eduardo, poderia ser mais, né? Essa era uma briga à época enorme, né? O que aconteceu em 2017? Todas as rodadas de leilões do pré-sal, o conteúdo nacional diminuiu para 32,5%. Caiu pela metade. O que significa dizer que você está investindo, e é por isso que não alavanca tanto, tá, Jones? Os investimentos que estão agora no setor de petróleo e gás não estão puxando na mesma escala que anteriormente, por quê? Porque está vindo produto importado, gerando emprego e renda na China, na Malásia, em vários países que são fornecedores de equipamentos para a produção de petróleo. Então, redução de conteúdo nacional. E Repetro. O que é Repetro, para quem não... Esse, então, os liberais deviam reclamar muito, porque é um subsídio. Por exemplo, Petrobras e outras petroleiras têm rebatimento, reduz o imposto de renda sobre máquinas e equipamentos importadas do exterior que vão ser utilizadas na exploração de petróleo. Você está subsidiando máquinas e equipamentos importados. Eu não entendo porque os liberais reclamam, porque eles reclamam de subsídio. Eu não entendo porque eles não reclamam do Repetro, que subsidia a importação de estrangeiro. Né? Então, isso foi feito, Jones. Primeiro, isso mudou a estrutura do setor. Segundo, a Petrobras ela foi fatiada. Ela está sendo fatiada. O pessoal diz que não está sendo privatizado nada durante o governo Bolsonaro. É ilusão. Mais de 100 bilhões de ativos da Petrobras já foram vendidos, Jones. Como você falou, é o puxadinho do STF. Eu não tenho nenhum problema em dizer a questão da criação de subsidiárias. A Rilan não era subsidiária. Nunca foi subsidiária. Não tinha identidade própria. Você está fazendo puxadinho, rasgando a Constituição e vem rasgando há muito tempo, sobretudo agora no plano econômico, porque a lógica é o seguinte, não mexe nisso. Né? Ou seja, a Petrobras já vendeu de ativo mais de 100 bilhões só no governo Bolsonaro. E o pessoal diz que não está privatizando. Né? Isso vale para o caso da BR, isso vale para a NTS, Jones. Esse caso para mim aqui é emblemático. Para quem não sabe, NTS é a nova transportadora do Sudeste. Ela foi vendida durante a gestão do parente para um fundo de investimento Brookfield canadense. Né? E observe bem, o que é a NTS? Para vocês entenderem isso. A NTS é uma empresa que tem dutos que passam gás e outros, mas sobretudo gás, e a Petrobras construiu esses dutos. Né? Aí o que a Petrobras fez? Vendeu esses dutos para a NTS. Né? A NTS aluga esses dutos para passagem de gás e outros produtos. Para quem, Jones? Para a própria Petrobras. Só para a própria Petrobras. Só para a própria Petrobras. Mas complicado ainda, Jones, é se você pega o quanto a Petrobras recebeu pela venda desses dutos. Né? Ela recebeu o que ela já pagou nos últimos 4 anos de aluguel. Ou seja, a partir de agora, a Petrobras vai ficar pagando um ativo que era dela. Ela recebeu um recurso e trazendo a valor presente. Está tendo todas as discussões da taxa de rentabilidade. É o seguinte, em 4 anos, o que a Petrobras recebeu, ela já pagou de aluguel. Um ativo que era dela. E o pessoal dizia que era um ativo pouco rentável, Jones. Você tem ideia, a NTS em 2020 foi a segunda maior empresa em termos de rentabilidade, porque não tem coisa melhor do mundo. Eu só tenho um cliente que é Petrobras. Né? Eu estou vendendo a passagem desse aluguel, que nem é o duto completo, porque a Petrobras ainda não tem escala para tudo, mas eu estou como se estivesse a Petrobras usando 100% do duto e está usando 50%, mas o aluguel é 100%. Então, tem coragem de dizer que isso é eficiência econômica, que isso gerou maior rentabilidade para a Petrobras enquanto negócio. Né? Isso, para mim, não tem como explicar se não for o butim, sabe, Jones? Não tem como dizer o seguinte, eu vendi isso para bater dívida, porque se a NTS rende mais do que quanto a Petrobras paga de juros, não tem sentido. Não tem sentido econômico, lógico, explicar isso, né, em termos de eficiência econômica. A NTS, então, assim, você pode... Claro que todos os outros têm efeitos impressionantes, mas a NTS é um negócio, assim... Tem que ter investigação sobre isso. Mas para não fugir da sua pergunta, Jones, que eu não fechei, eu acho que se o Lula fosse eleito hoje, o desafio seria enorme, porque você teria que, ao mesmo tempo, pensar mudanças na estratégia da gestão da Petrobras, que terá um forte enfrentamento, porque hoje 40% da Petrobras já é de estrangeiro. Hoje, na mão do governo, é apenas 37%, apesar dela ter o controle das ações com direito a voto, mas no conjunto total, o governo brasileiro só tem 37% das ações. Né? O que significa dizer que os outros acionistas irão pressionar fortemente. Mas você tem que mudar a gestão da Petrobras nesse sentido e não deixar a Petrobras apenas como funcionando como empresa privada. 2, você tem que se implementar mudanças regulatórias. Até uma discussão que eu acho fundamental é criar um imposto sobre exportação de petróleo cru, que vai bater na Petrobras, mas vai bater também nas petroleiras que entraram aqui no pré-sal, nessa mamata, como entraram, e tem que pagar o custo dessa saída. Porque, senão, aquela boca do jacaré que eu te falei, de olhos aberta, vai só vazando para o exterior, na forma de renda para o exterior. Então, por exemplo, tem que sim mudar arcabouços regulatórios e estratégia da Petrobras para reativá-lo. Então, por isso que eu digo que o desafio é enorme. E olha que eu nem falei da possibilidade de reestatização. Eu tenho uma hipótese, Jones, que é o seguinte. É que mesmo... numa tentativa de mudança ou de modificações, vamos dizer assim, não radicais, não, de mudanças medianas ou simples, qualquer coisa que mexa na ponte para o futuro, e eu estou falando ainda, por exemplo, no PPI, na gestão da Petrobras, será rechaçado de forma profunda por essa burguesia. Eu acho que o campo, uma parte do campo da esquerda não entendeu. Não entendeu o seguinte, não tem nenhum sentido econômico a burguesia fazer a conciliação. Até tinha em 2003, sabe, Jones? Até tinha lá em 2003, 2004, porque todo mundo ali ganhou. Mas nesse momento, tem um descasamento entre crescimento econômico e taxa de lucro da mega burguesia. A mega burguesia está ganhando muito dinheiro, mesmo com crescimento baixo. A mega burguesia está ganhando muito dinheiro, arrochando o trabalhador. Ou seja, essa é a forma como a luta de classe assume do Brasil. Acho que as pessoas têm dificuldade, assim. Primeiro, tem que tratar o termo luta de classe. E a luta de classe tem várias dimensões. Tem a dimensão da revolução, da transformação, mas tem a dimensão salarial. Isso o Velho Marx já falava para a gente há muitos anos. A dimensão salarial é uma forma como se expressa a luta de classe, que pode gerar um sentido mais amplo de transformação. Mas e por que eu estou falando isso? Na nossa história, enquanto aumentou a luta de classes no sentido de uma das dimensões da luta de classe, que é a salarial, você sempre teve profundas reações dessa burguesia. Isso vale para o Getúlio, no seu segundo governo, quando ele construiu a Petrobras, e depois, ele inclusive no início, ele traz a UDN para dentro. Ele traz no primeiro ano de governo o pessoal da DN tentando fazer essa conciliação, que depois o pessoal vai para cima dele, na Petrobras, na Eletrobras, e quando ele dá o aumento do salário mínimo para segurar, né, o pessoal vai para cima. Isso você vê na nossa trajetória do Jango. Isso a gente viu que foi 16, pessoal. 16 não é apenas o Cunha, não é apenas o Temer, não é apenas uma questão da cena política. É a forma como se configurou ali a luta de classe no Brasil e a burguesia brasileira querendo mudar o regime. Que regime é esse? Eliminar a Constituição de 88, reconfigurar o capitalismo brasileiro para buscar ampliar lucro com mais-valia absoluta. Eles desistiram da ideia de mais-valia relativa e saquear o Estado. É isso que a gente está vendo hoje. E quem não entende isso, ou seja, a nossa luta é uma luta que tem a ver com essa questão. Ah, Eduardo, você está, então, sendo... Não está pensando na revolução. Na... Eu estou pensando no seguinte, como se configura a forma da luta de classe hoje? Senão a gente deixa de ser materialista histórico e vira idealista sem olhar o que a gente está vivendo nas nossas estruturas sociais e na formação social brasileira. E nem por isso a gente não tem que ter ousadia, coragem de fazer os enfrentamentos.
Ô Eduardo, esse ponto é interessante porque... Nos debates internos que eu venho fazendo no âmbito do meu partido, né, o PCB, eu coloco que, ao meu ver, o centro da luta de classes hoje é a luta contra as contrarreformas. Eu acho que colocar como elemento central a reversão desse arcabouço ultraliberal que foi criado nos últimos anos, né? E aí, que pode ser resumido como ponto do futuro, ou pode, enfim, falar de maneira genérica das contrarreformas, né, que é a contrarreforma trabalhista, previdenciária, autonomia do Banco Central, teto e gastos, das privatizações, das desregulamentações ambientais e por aí vai. Eu acho que está no centro do que é essa coisa. E a burguesia é tão esperta, porque enquanto alguns setores da esquerda debatem nomes ou nomes de vice, o critério central da burguesia é garantir a continuidade da austeridade, né, e garantir esse padrão de cada vez mais uma miséria generalizada com algumas políticas sociais setorizadas cada vez mais minimalistas e cada vez mais focalizadas. Né? Nada de política universal, nada de bem-estar social geral, nada de acabar de verdade com a miséria, com o desemprego, com o déficit de moradia. Enfim. Eduardo, tem uma questão central que é o seguinte, veja... Eu acabei de ler, esses dias, o livro do Elias Jabbour, né, do Alberto Gabriel, o livro novo que eles lançaram pela Boitempo, sobre a China, um livro muito interessante. E a China, por exemplo, tem uma estratégia muito clara para a gestão nacional e estratégica do seu petróleo. Os países imperialistas, como o Reino Unido, como os Estados Unidos, embora tenham empresas privadas, se não me falha a memória, a empresa é privada, mas está em profunda conexão com a estratégia também de dominação e de manutenção do seu papel na divisão internacional do trabalho, que o seu Estado imperialista ali tem, né? A empresa privada, sim, mas tem uma simbiose profunda ali com o Estado imperialista do seu país. O mercado internacional do petróleo, esse tipo de política de entregar para a iniciativa privada e dizer que a concorrência vai resolver, de chamar capital estrangeiro, quem é que faz isso assim, no mundo, fora o Brasil, dominado por esse governo liberal fascista?
Eu estou rindo para não chorar, Jones, porque ninguém faz nada próximo do que a gente está vendo. E aqui, pessoal, não estou falando da Venezuela, não estou falando, por exemplo, da Arábia Saudita. Você pode botar qualquer um. Bote Venezuela, bote Arábia Saudita, mas bote, né, Estados Unidos. As regulações que são feitas lá, até 2015, Jones, era proibido exportar petróleo cru. Estados Unidos proibia exportar petróleo cru, para quem não sabe. Mas mais ainda, a Noruega, se você olhar, não tem nada parecido com o que... Por isso que eu estou dizendo, alguns definem o Brasil, tem essa discussão, hiper-neoliberalismo, ou... Eu acho que, na minha leitura, acho que é equivocado fazer essa discussão, porque eu acho que não está acontecendo, não é um hiper-neoliberalismo, não. É um botim, é outra coisa. O que a gente está vendo é um saque, é pilhagem. Não é, claro que aí tem uma coisa de alguns liberais querendo, mas assim, é pilhagem, porque você não tem nem capacidade de coordenação desse processo. Acho que esse é o elemento fundamental da compreensão desse momento histórico. E aí, que junta um pouco do que, e voltando, acho que esse ponto de onde que você trouxe da pergunta anterior e juntando com essa, eu acho que tem uma dificuldade no campo progressista, e eu estou falando progressista aqui no sentido amplo, tá? É porque eu estou falando o seguinte, eu tenho repetido isso, assim, hoje uma social-democracia envergonhada, eu não estou dizendo a social-democracia clássica dos anos 30, 40, não, e nem a social-democracia pós-45. Uma envergonhada hoje será considerado bolchevique pela burguesia brasileira e pelas camadas sociais médias. É isso que a gente tem que entender enquanto movimento. E concordo com você, a discussão não são nomes. A discussão, a contrarreforma hoje é o elemento fundamental da luta de classe no Brasil. É estabelecendo padrões e processo, é rever reformas, mas pensar também instrumentos. Ah, por exemplo, tá bom, Petrobras, você não tem 60% que não é, que é de estrangeiro? Eu não vou mexer no seu sua gestão, não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou taxar a exportação de petróleo cru em 20% do preço do petróleo. Acabou. Sabe assim, você tem instrumentos que são importantes para pensar esse tipo de estratégia. Por exemplo, um grande amigo meu, pesquisador do Instituto de Economia, o Ronaldo Bicalho, sobre o setor, uma batalha enorme para não privatizar. Tá bom, privatizou? Nós vamos construir uma nova regulação e dizer os reservatórios são estatais. E aí a gestão vai ser coordenada a partir disso. Ou seja, a gente não pode... porque tem dois movimentos. Tem um campo que diz assim, olha, a gente não pode falar o que vai fazer, porque senão... perde a eleição. Aí fala que não, vamos fazer depois. Aí aquela coisa que é o seguinte, eu costumo dizer que isso é a linguagem, eu sou baiano, mas moro no Rio, minha companheira fala isso assim, e esse meu amigo Bicalho, é malandro otário, porque evidentemente que vai sobrar depois. Né? O outro elemento é o seguinte, no contexto atual, você tem que deixar muito claro o que vai fazer. E por que eu estou falando isso, Jones, na minha percepção? É porque eu acho que será um enfrentamento alguém que, eleito, tente mudar minimamente o que está feito. Eu vou dar o exemplo da Petrobras. Vamos pensar o seguinte, o Lula ganhou, ele falou assim, não vou reestatizar nada, não vou mexer nada, mas vou mexer na política de preço. Vai partir para cima todo mundo. Por que partir para cima todo mundo? Porque isso vai mexer na rentabilidade, isso vai mexer nos lucros e dividendos, isso mexe em proprietários estrangeiros, em proprietários nacionais ricos. O que significa, isso unifica, é isso que as pessoas não entenderam ainda. O que significa dizer que essa unificação, qualquer mudança mínima, implicará um enfrentamento gigantesco. A gente vive um contexto que é muito diferente de 2003. O tempo histórico do Lula, inclusive, é muito curto para ele começar a mover. Porque a gente está falando de burguesia unificada, uma extrema-direita que não irá desaparecer caso o Bolsonaro seja derrotado, as pessoas estão equivocadas nisso. Um partido militar que está presente na cena política, né? E, ao mesmo tempo, se o Lula mantiver a ponte para o futuro, ou essas reformas para o capital, ele não consegue nem destravar a economia, nem gerar emprego, e ele afundará, e o PT afundará também. Eu acho que o Lula, como passou pela cadeia, ele tem muito claro que ele não quer afundar. Ele, inclusive, em vários momentos, ele, a sensação é de que ele quer reeditar um Getúlio, quer sair maior do que o Getúlio. Então, Jones, as pessoas estão discutindo o Alckmin como se fosse a maior questão do mundo. Eu fico assim, meu Deus, as pessoas perderam o foco do que está acontecendo, do que é a característica hoje do conflito e da forma como a luta de classe assume no Brasil, ainda cortado pelo imperialismo. Eu acho que esse que eu acho que é o ponto fundamental, sabe, Jones? Assim, acho que entender essa questão como elemento fundamental. E aí você citou o Elias é um grande amigo, eu converso muito com ele, e é fundamental essa questão estatal. Agora, o cuidado é que necessariamente eu enxergo hoje nenhuma saída se não seja um aumento do investimento público via Estado, né? Claro que não dá para pensar a coordenação chinesa com a característica nossa. A gente tem uma configuração muito diferente, né? Mas, evidentemente, eu acho que a gente está partindo do caminho errado. Porque, assim, teto dos gastos, regime fiscal tem que acabar, mas não pode partir disso. Eu costumo dizer que tem que ser o contrário. O que tem que ser a meta? Temos que gerar entre 15 e 20 milhões de emprego nos próximos 4 anos. Porque, só para vocês terem ideia, por ano, entra 1,5 milhão de pessoas, né, por ano no mercado de trabalho. Ou seja, se você gerar 6 milhões nos próximos 4 anos, você não sai da draga que está hoje. Se gerar 6, não sai da draga que está hoje. Ou seja, você teria que gerar no mínimo entre 15 e 20 milhões para voltar a uma situação importante. Aí você faz o seguinte, para isso eu preciso o quê? Ó, não vai ser pelo consumo das famílias porque está uma draga. O investimento privado não vem porque depende do consumo das famílias. Né? Só vai sair pelo investimento público e pelo consumo do governo. Né? Ou seja, investimento público, que tem efeito multiplicador, que se paga, inclusive. Então, esse investimento público, por exemplo, em setor de infraestrutura, setor de transporte urbano, de saúde e de educação. E isso tudo juntando com o conteúdo nacional, tá? As empreiteiras, as empresas têm que comprar com os bens e serviços nacionais, porque isso gera o efeito multiplicador para dentro. Aí você fala, bom, ok, vi o setor, vi aquilo, quanto gera de emprego, de renda. Aí eu tenho que ver como vai financiar. Aqui começa. Uma parte vai financiar por aumento do tributo sobre os mais ricos, mas não dá conta. Você vai ter que financiar como? Via endividamento no início para gerar para frente. Que significa o quê? Mudar o teto dos gastos, que significa mudar o regime fiscal. Só que o pessoal, cabeça de economista, vai logo para o regime e não explica qual é feito para isso. Não adianta falar, vai cair o teto, mas para quê? É o contrário. Você tem que partir do objetivo mais claro, que é geração de emprego e renda. A gente está numa barra funda gigante. A gente está falando de 50% da população que ganha no máximo, per capita, R$800. A gente está falando de 10% da população, né, que ganha R$100 a renda do trabalho. A gente está falando de uma Portugal, uma não. Duas Portugais inteiras ganhando menos do que R$100 com renda do trabalho. A gente está falando de vulnerabilidade alimentar. Aí alguém vai dizer, ah, não, mas os capitalistas vão girar porque eles vão perder, porque eles poderiam ganhar no futuro. Isso é o economista falando, não o capitalista. O capitalista olha o caixa. As grandes empresas, Johnny, elas têm... O Brasil é grande em termos de escala, esse que é o ponto. O Brasil é grande, a gente está falando de um mercado de população de 210 milhões de pessoas. Esses capitalistas conseguem ganhar muito dinheiro colocando 80 milhões consumindo. Os outros 120 você deixa... e vira um brutal exército social de reserva. Por isso que a questão da relação salarial é tão forte, é por isso que as pessoas não entendem, ah, mas os capitalistas no Lula ganhou muito, porque eles deram o golpe, não entende por quê. Porque a partir de 11 o lucro começou a cair, e os capitalistas querem recompor seus lucros, e tem momentos de enfrentamento. Se a gente não entender o que é a característica da formação social brasileira e os desafios, que eu tenho costumado dizer o seguinte, o campo progressista tem que ter coragem, ousadia e política. Coragem e ousadia para propor. E quando eu falo coragem e ousadia, eu não estou falando aqui a revolução amanhã, não. Ah, Eduardo, você está muito... como é que se diz? Você esqueceu do comunismo, você, na verdade, está um vendido. Eu falei, não, não é isso, pessoal. É como se configura as relações materiais e as forças das classes, suas frações, num processo histórico. O que a gente gostaria é diferente do que é o mundo real e como se gera acumulação de forças de luta. Eu acho que o enfrentamento hoje, no caso brasileiro, é como reverter as reformas e como criar as condições para ganhos salariais. Aí alguém vai dizer, ah, isso é incorporação pelo consumo, ele não está pensando na nova sociedade. Pessoal, são etapas e processos históricos. Nesse momento, né, pode usar, eu acho que a gente tem que tirar quantidade de gente dessa miséria absoluta, incorporá-las ao mundo do trabalho, ao mundo, da, inclusive, salarial com carteira assinada. Porque a carteira assinada, no caso brasileiro, ainda tem um efeito significativo, porque se conecta com a Constituição de 88. Os direitos sociais só chegam com carteira assinada, para quem não entendeu isso ainda. Por isso que o governo do PT teve um efeito que as pessoas não entendem. Veio o social porque veio a carteira assinada. Então, é um pouco isso, Jones. Fazendo bastante provocação, tá?
Não, eu tenho muito acordo. É isso, né? Eu acho que às vezes, veja, se confunde uma política revolucionária com uma proclamação maximalista, né? Sabe? E eu acho que a política revolucionária é justamente colocar a classe trabalhadora e as massas populares em movimento numa perspectiva de enfrentamento à burguesia, né, e de disputa, porque, assim, como você bem falou, Eduardo, a luta de classe se dá de várias formas e também no conflito redistributivo. Né? O conflito redistributivo é parte da luta de classes. Assim, a luta de classes não se dá só no âmbito do chão da fábrica, do chão da empresa. E tem vários temas para a gente debater. Por exemplo, você falou de gerar de 15 a 20 milhões de empregos nos próximos 4 anos. Pernambuco tem mais de 1.700 obras paradas, né? Que você tem a obra que está toda contratada e que para retomar isso é muito mais fácil, porque não precisa fazer processo licitatório novo, tal. Muitas delas foram paradas no meio, a retomada é mais tranquila. Então, num processo de geração imediata de emprego via construção civil, basta você retomar várias Sim. e várias dessas obras paradas como forma de reaquecer a economia, combater a extrema miséria que está crescendo de maneira significativa, a fome, enfim. Eduardo, para a gente caminhar para a conclusão, para não dialogar muito tempo, veja, acho que 2022 é um tema central, né? O que fazer em 2022? Claro que a pergunta o que fazer é uma pergunta que sempre está no âmbito para quem é marxista, para quem é militante, Sim. enfim, para quem é na luta. Mas 2022 é um ano muito decisivo, né? Eu, recentemente, eu lancei um vídeo no meu canal em que eu coloco 3 desafios centrais para 2022. Eu falo que 2022 não pode ser só um ano eleitoral, tem que ser um ano de um debate, de uma mobilização, de uma politização. A gente não pode ficar de janeiro até outubro só debatendo eleição, debatendo aliança, se vai ser vice, quem vai juntar com não sei quem, por aí vai. Tem que, enfim, mobilizar, organizar, colocar no centro a revogação das contrarreformas e uma certa ousadia política, que é o bolsonarismo, ele provocou um efeito nefasto, que é isso, né? Qualquer coisa que não é fascista agora vira progressista ou democrata no Brasil, né? A situação, assim, tá calamitosa, né? O bolsonarismo fez com que qualquer coisa se tornasse palatável enquanto opção política para muita gente. Se tu fosse colocar os principais desafios que a gente tem enquanto classe trabalhadora, enquanto campo progressista, enquanto esquerda, enquanto comunistas, enfim, enquanto aqueles realmente preocupados com a soberania nacional e com o futuro do povo brasileiro, quais são os elementos que você colocaria como síntese?
Essa discussão do Bolsonaro, inclusive, acho que é fundamental. É desmistificar o que é o Bolsonaro. E porque eu estou falando, claro que tem o bolsonarismo e tem o movimento de extrema-direita que veio para ficar, não tenho dúvida nenhuma. Agora, o Bolsonaro, para mim, ele é a expressão hoje de boa parte da burguesia brasileira, Jones, porque não deu tempo para desenvolver aqui. Eu tenho feito alguns estudos que eu tenho identificado que tem uma mudança significativa na composição do bloco no poder do capitalismo brasileiro. O financeiro continua forte, o agronegócio também, mas a redução da posição relativa da burguesia industrial e o aumento do capital comercial, a gente está falando aí da burguesia, do varejo, a gente está falando, pessoal, o dono da Havan, ele está entre os maiores bilionários do país. E não só, os serviços médicos, né? As redes de serviços médicos, também os proprietários das empresas estão entre os bilionários. Tem uma configuração, Jones, que não é trivial. E é isso, por isso que eu estou dizendo, essa burguesia não tem nenhum sentido ela querer, ela ganhou muito dinheiro e continua com essa mudança, por exemplo, no trabalho, no preço da força de trabalho. Então, tem uma... E para mim, o Bolsonaro hoje, ele não é apenas um instrumento funcional da burguesia, não. Ele, para mim, expressa uma parte expressiva da burguesia e que tem no seu projeto acumular pela mais-valia absoluta. Esse que é o ponto, Junes. Expandindo horas de trabalho, quebrando legislação. E o Bolsonaro é a expressão disso. Então, Bolsonaro não é apenas um fantoche fora desse jogo. Ele espelha uma parte expressiva da burguesia. E mesmo aquela dita cosmopolita que não se enxerga no Bolsonaro, ela tem o seu DNA escravocrata, antirreformista social e autoritário. Mas bota uma capa na frente para não se enxergar, né? Eu acho que isso aqui é fundamental. Então, primeiro ponto, a luta não é contra o Bolsonaro estrito senso. A luta é o que o Bolsonaro expressa e um projeto em curso que ainda continua em curso, que é o desmanche da Constituição de 88, a desestruturação do Estado para manter e avançar na acumulação da mais-valia absoluta e saquear o Estado. Se a gente não compreende isso, fica uma discussão, Bolsonaro, fascismo, democracia. Bolsonaro foi enquadrado em 8 de setembro. O dia 7 de setembro foi marcante, mas o dia 8 foi marcante, aquela enquadrada do Bolsonaro da burguesia quatrocentona paulista com Temer, né? Aquilo é marcante, aquilo é impressionante, foi enquadrado, né? E esse enquadramento mostra que hoje... claro que tem uma parte da burguesia, né, que falou, pô, o Bolsonaro é demais, mas não é a maioria, isso é uma ilusão, porque hoje tem que ter também outro muito cuidado, eu sei que estou prolongando, mas muito cuidado para fazer análise de classe, não pode pegar Estadão, Folha e Globo e achar que eles representam, eles são caixa de ressonância da burguesia brasileira, não são mais, eles têm os seus interesses específicos enquanto um segmento da burguesia, eles já não mais reverberam a burguesia em geral. Né? Acho que isso aqui, as pessoas têm muita dificuldade para fazer análise de classe com isso, porque fica olhando Folha, Globo, Estadão e acha que aquilo representa a ligação direta dos interesses da burguesia brasileira. Eu costumo dizer, Jones, que isso é uma visão sudestina de olhar o Brasil, e eu costumo dizer que é uma visão sudestina vinculada a uma interpretação do olhar umbigo e sem entender minimamente como se processam as formas de dominação na estrutura social brasileira. Então, São Paulo, então, acha que enxerga o Brasil como um todo, tem uma dificuldade enorme de enxergar esse processo. E por que eu estou falando isso? Porque tem mudanças que não foram triviais nos últimos anos, mudanças de placas tectônicas. Agora, por outro lado, eu acho que nunca ficou tão claro as formas de dominação de onde que se operam no Brasil. E isso eu acho positivo. Porque a gente foi construído ao longo do nosso período colonial e logo depois do nosso período republicano e depois ao longo do século XX, com alguns mitos que vai desde a democracia racial, a ideia de uma sociedade harmônica e que nunca existiu. Na verdade, o Brasil foi forjado a ferro, fogo, porrada e bala. Isso vai desde os movimentos como foram reprimidos de Zumbi, todas as discussões lá atrás das resistências dos homens e mulheres escravizados, mas isso está lá em Canudos. E observe, Canudos, que não era uma coisa anticapitalista. Canudos era assim, um bando de miseráveis tentando sobreviver, mas que se apropriaram de terras que estavam lá. Mas aquilo poderia significar um germe, né, de mudança social. Então, a burguesia brasileira ela tem uma identidade de classe impressionante, porque ela aborta qualquer mudança. Ela é antirreformista social. Aquilo que um grande professor... eu tenho pouco conhecido, o professor Nelson Oliveira, da Bahia, e também o Florestan, que é essa ideia da revolução, a revolução para antecipar a transformação. A burguesia brasileira opera isso como ninguém. Ela operou isso no Vargas. E olha que o Vargas era o cara representante desse processo, era o desenvolvimentista, não era revolucionário. Pelo contrário, usou a ideologia comunista para fazer o seu jogo, né? A gente está falando isso em 64, a gente está falando isso no governo do PT, que foi o governo de conciliação de classes, que gerou efeitos positivos enormes para a população mais pobre, não tenho dúvida nenhuma, mas que gerou lucros enormes até 2002 e 2003, tá, Jones? 2012, 13, 14, já não gerou tantos lucros para o setor produtivo. É isso que as pessoas têm que entender, a trajetória, têm que fazer materialismo histórico. Então, eu sei que já estou avançando muito, mas qual o desafio de 22? Eu acho que, na verdade, Jones, 22 é apenas o início do nosso desafio, né? Eu acho que é só o início. A gente, o Brasil está na. Parafraseando Guimarães Rosa, o Brasil está na rua, no meio do redemoinho, formado por vários ventos. A gente está sendo jogado para todos os lados. A gente precisa que desse redemoinho gere uma nova travessia. E não é reconstrução, é refundação. É construir o que estava. Não, você tem que refundar, você tem que reconfigurar. E é uma trajetória longa. É claro que 22 é um elemento importante eleitoralmente nesse processo, mas é apenas um pequeno caminho dessa trajetória em curso. Porque eu acho que haverá tensões enormes a partir, se o caso Lula seja eleito, já posteriormente. E mesmo que, por exemplo, o PT inicie um processo de conciliação inicialmente, né, terá... E o Lula, percebendo que isso não vai gerar crescimento, ele gira. E na hora que ele tentar girar, será enfrentamento. Isso, para mim, está cada vez ficando mais claro, João. A gente está entrando numa encruzilhada histórica que é muito difícil, né? Porque a gente não tem a mínima ideia o que pode dar, mas, pelo menos, nunca ficou tão aberto às formas de dominação e exploração num contexto que uma população passou a entrar no sistema. Então, ela saiu agora, mas ela entrou, ela nunca tinha entrado. Os trabalhadores manuais nunca tiveram acesso, seus filhos nunca foram para a universidade, nunca tiveram acesso a consumo. Os trabalhadores manuais no Brasil sempre foram considerados cidadãos de terceira, quarta, quinta categoria. E tá, tem a ver com a nossa longa escravidão e tem a ver com todo o nosso processo histórico. Então, o que fazer 22? Eu acho que deveria ser feito, sim, deixar mais claro as estratégias do que deve ser feito para criar capacidade de mobilização popular, para que essa mobilização popular garanta a implementação dessas medidas. Eu acho que, se você não mobilizar, vai ser muito difícil implementar coisas quando o governo eleito do campo progressista assumir. Mesmo que tente, mas sem mobilização será muito difícil, porque será uma reação enorme. 2003, ou toda aquela reação que você viu lá, o governo do PT... Eu costumo dizer bolinho do que está por vir daqui para frente. E vale mais, Jones. Não é a figura do Lula. Poderia ser qualquer um que mudasse a ponte para o futuro, que minimamente fizesse uma antirreforma desse processo. Hoje eu não tenho dúvida nenhuma. Não é a figura do Lula, pode ser seu Joaquim, seu José. Qualquer um que mude minimamente. Sabe por quê, Jones? Porque aí eu vou voltar, não precisa voltar no Marx, volta no Adam Smith, interesse econômico. Por que os caras vão perder?
Aí eu vou ter que fazer uma provocação do bem, que é... Então, está meio fora da realidade falar impacto entre quem produz e trabalha no Brasil. Né? Tá fora da realidade da nossa luta de classes.
Nesse momento histórico, não é porque a gente gostaria, ou eu ou você não, sabe de onde? Ou que até o Lula gostaria, ou até o PT gostaria. A questão é que você não tem... realidade, não são tanto, tem características da... A realidade hoje, material, concreta, não permite esse movimento. E eu posso falar isso muito tranquilamente, porque eu fiz profundas críticas à conciliação que foi estruturada lá em 2003, na minha tese, ou fazendo um debate também, o tempo inteiro, mas eu posso dizer que a conciliação que foi estruturada permitiu, com todas as suas questões e problemas, mudar a questão da pobreza e da incorporação pelo trabalho, que eu não esperava que fosse naquela escala. Eu falo isso muito tranquilamente. E, por exemplo, e acho que hoje as condições materiais que valem do cenário externo, do efeito China, da correlação interna da burguesia, a mega burguesia está ganhando dinheiro crescendo pouco. Eu quero entender por que elas vão abrir mão de taxa de lucro para conciliar por causa do Bolsonaro. Pô, às vezes eu fico dizendo assim, eu fico imaginando, sabe, Jones, provocando agora muito, a gente faz provocação mesmo, porque eu fico perguntando, cadê o materialismo histórico do campo progressista? Eu estou chegando à conclusão que o pessoal faz muito mais um idealismo para olhar os processos históricos, é Hegel total, né? Não Hegel depois do Marx, não. Olha que eu estou sendo gente boa do Hegel, tá? Com o pessoal. Mas é de um idealismo profundo, que não leva em conta as condições materiais, ou fica na cena política, por exemplo, que é o Congresso só. Claro que a cena política é fundamental, mas não olha os processos estruturais. Eu acho que o campo progressista perdeu de capacidade de fazer análise histórica porque ele eliminou duas categorias que são fundamentais para entender a nossa realidade que permanece viva. É a luta de classe e o imperialismo. E, claro, isso tudo olhando o quê? A formação social brasileira, o que é a nossa história, como a luta de classe e o imperialismo se caracterizam nas relações de poder, dessa formação dessa burguesia, da forma como a luta salarial, no caso brasileiro, vira quase revolucionária o tempo inteiro, o antirreformismo social, porque o embrião da mudança, os caras abortam completamente com porrada. Se você olhar, eu falei Canudos, Contestados, a própria lei da vadiagem no período republicano que impede, né, das pessoas, ou seja, para prisão, para gerar mercado de trabalho, e como se opera o poder policial nas favelas, nas periferias, como se opera hoje. Então, acho que 2022, Johnny, tem uma dimensão política que é projeto, mas a minha percepção é que é um pouco não, é muito maior do que a questão eleitoral e vai muito além de uma discussão de nomes, de Alckmin ou não. E eu desconfio, Jones, que mesmo aqueles que acham que vai dar para fazer a conciliação, e mesmo que se faça no início, né, será rompida. Como se você pensar, o Getúlio tentou lá atrás e viu o que é que deu naquele movimento. Eu acho que não voltaremos a padrões de 2003 a 2013. Isso é uma exceção na história brasileira.
Totalmente, total acordo. Eduardo, quero muito agradecer, foi uma live maravilhosa no chat, não sei se tu conseguiu acompanhar, mas só elogio, todo mundo comentando positivamente, todo mundo elogiando, foi fantástico. Quero dizer que ano que vem, 2022, assim que você tiver tempo no pós-carnaval, se puder voltar no canal para a gente continuar esse debate, um debate inclusive que eu acho que vale a pena aprofundar, dessa proposta de gerar de 15 a 20 milhões de empregos nos próximos 4 anos, de enfrentamento ao desemprego. Acho que é um debate que vale muito a pena a gente aprofundar, então já adianto o convite. E aí deixo a palavra final para você se despedir da galera e indicar material, leitura, falar um pouco, enfim, de dicas para o pessoal ir acompanhando.
Tá. Novamente, obrigado pelo convite, Jones, e estou à disposição. Só me chamar, ver a agenda, a gente segue. Eu acho que tem um site que eu acho fundamental, pessoal, do inep.org.br, que é onde está toda essa discussão sobre o setor de petróleo. Tem artigos meus, mas do professor José Luiz Fiore, do Gabriele, do Henrique Jäger, do Rodrigo Leão, do William Nozak. Ou seja, ali tem artigos curtos, textos de discussão, documentos produzidos para o setor de petróleo. Então, acho que isso como elemento fundamental. Vou dar uma dica aqui de livro que eu tenho lido, que eu acho eu tenho realmente esse livro aqui do Clóvis Moura, Dialética Radical do Brasil Negro, fundamental para entender a trajetória brasileira, para entender a discussão sobre dominantes e dominados, como pensar a luta de classes e olhar a questão da escravidão brasileira nesse processo, que em certa medida foi sendo apagado, inclusive no próprio mundo acadêmico. Né? Dica, eu acho esse do Clóvis Moura, então, é a síntese principal dele, de toda a discussão que ele está escrevendo nos anos 50, tá, pessoal? O primeiro livro do Clóvis Moura dessa discussão, no embate que ele teve, inclusive, com Caio Prado. Depois, esse é outro ponto, mas a gente pode voltar para frente.
Rebelião das Senzalas.
Isso. Além disso, aí eu vou chamar vocês, a gente está de férias, mas toda sexta-feira, de onde a gente tem lá no Diário da Crise, às 19 horas, no canal Instituto da Economia, que é canal IE, se botar no YouTube, a gente tem feito essa discussão. E, na verdade, eu acho que a gente tem que pensar 2022 como um caminho da travessia, a travessia de uma nova trajetória de refundação do Brasil, né? Uma nova trajetória que nós vamos ter que ter muita coragem, ousadia e política, e, ao mesmo tempo, claro, a gente gostaria que a sociedade fosse completamente transformada em outra realidade muito rapidamente, mas a gente tem que olhar isso como norte, para a gente não confundir tática, estratégia, movimento e achar que a revolução é amanhã. Ela pode até ser amanhã, mas tem que olhar quais são as condições históricas hoje para entender o amanhã, né? Eu acho isso fundamental. Mas é entender o que nesse momento está em jogo. Eu acho que, ao mesmo tempo, é um momento histórico muito difícil, mas eu acho, Jones, que eu tenho um certo otimismo. Em que sentido? Acho que nunca ficou tão explícito as formas de dominação e opressão da sociedade brasileira. Nunca ficou tão claro. Dos empresários, da questão da pandemia, do que é a burguesia brasileira, que hoje vota toda com Bolsonaro, dos empresários. Ou seja, nunca ficou. A luta de classe nunca ficou tão clara no caso brasileiro e o grau de opressão dessa formação social histórica e dessa burguesia. Ao mesmo tempo, Jones, eu também tenho um certo otimismo, e aqui tem. A gente também não sei o que é que vai dar, mas eu acho que o efeito dos governos do PT no sentido da questão da renda gerou aí relembrando a metáfora que o Milton Santos fazia, movimentos das placas tectônicas do Brasil. E esse movimento das placas tectônicas, né, estão balançando. Isso não significa dizer que vai para o campo da esquerda, não, mas balançou. Acho que balançou, inclusive, permitindo que o Bolsonaro ganhasse na ideia popular. Por exemplo, o fenômeno de um Collor, eu não acho que eleitoralmente exista mais no Brasil. A população vota hoje, a massa vota alguém que ele enxerga que o representa mais direto. Né? Então, acho que isso aqui é uma mudança nada trivial e da dificuldade de controle da burguesia para controlar e ganhar o voto, como ela já teve antes. Por exemplo, o candidato à terceira via não vai ter voto. Né? Isso aqui é uma novidade. Tanto é que os cientistas políticos ficam doidos. É tudo novo. Não, pessoal. Tem uma mudança de placa tectônica com o aumento da renda, com a incorporação de parte da população, que muda o horizonte do futuro, a ideia do devir. Se não chega, eles trocam. Assim, tem algumas dimensões que a gente precisa compreender mais. Acho que, e nesse sentido, abre oportunidades e possibilidades que talvez a gente nunca tenha tido historicamente, Jones. O que não significa dizer que vai para o nosso campo, é outra coisa. Sim. Acho que é isso que acho que é isso que é fundamental. Então, as formas de luta aqui, de divulgação, de informação, dos processos, são fundamentais. Acho que esse é nesse sentido do certo meu otimismo. Eu acho que eu tenho um otimismo, porque acho que talvez abriu-se aquele lugar encruzilhada nesse sentido de uma travessia que pode gerar uma reconfiguração, novos processos, mas que não será curta, não será breve, e essa travessia pode levar para despenhadeiros. Mas isso que a gente tem que ter claro, eu acho que entender que não vai se resolver em 22, a batalha é longa, os enfrentamentos serão longos e não será fácil, não será assim, ah, acabou, está tudo resolvido, acho que as pessoas estão esperando que as coisas caiam do céu. Eu sei que está difícil, tem pandemia, tem essa opressão, tem isso tudo, mas não cai do céu, não vai desabar o mundo novo, a gente vai ter que construir com ousadia, coragem e política. É isso, meu amigo. Obrigado pelo convite novamente.
Nada, eu que agradeço, Eduardo, foi fantástico. Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente e pedir para vocês que divulguem a live. A gente teve um pico aqui, mais de 500 pessoas acompanhando ao vivo. Então, divulguem a live, dá tempo ainda de assistir antes da virada de ano. Se cuidem, por favor, usem máscara. Não se exponham de maneira desnecessária, porque a pandemia não acabou, o vírus está aí, tomem as doses de reforço, tomem vacina contra a gripe, enfim, se cuidem, não morram, que a gente tem muita luta para tocar e tem uma revolução brasileira para buscar. Um abraço e até a próxima.